O Poder Judiciário também pode ser, e será certamente, o ministro da Justiça colocou na Comissão Geral da Câmara dos Deputados, que haverá uma interlocução com o Poder Judiciário para haver realmente um trabalho conjunto da interdependência dos poderes. O Poder Judiciário, ele foi instituído no ano de 2009, o Fórum de Assuntos Fundiários. No âmbito do CNJ, no âmbito da presidência do CNJ. Bom, é hora de chamar o Comitê Executivo e a estrutura do Fórum de Assuntos Fundiários para atuar no combate à violência no campo. A competência, então, de dar tramitação prioritária aos processos judiciais que tratam dos crimes, dos homicídios, para combater essa impunidade. E, principalmente, dar prioridade aos processos judiciais paralisados na justiça que tratam de reforma agrária e tratam da regularização fundiária, não no sentido, ressalto aqui também, do programa Terra Legal, que, segundo os companheiros da Amazônia, dizem que vem sendo a legalização da grilagem. Mas a regularização fundiária, entendida enquanto titulação em territórios quilombolas, a regularização de reservas extrativistas, de comunidades ribeirinhas, demarcação de terras indígenas, retomada de terras públicas e, certamente, a realização da reforma agrária. É interessante notar que a sociedade, quando vem a público, fala em regularização fundiária, fala em reforma agrária nesse sentido. O poder público tem que atender, tem que compreender isso. Bom, são 400 processos judiciais paralisados na justiça hoje, que tratam de reforma agrária e de regularização fundiária nesse sentido que foi colocado aqui. No Fórum de Assuntos Fundiários foram elaboradas cerca de uma centena de recomendações da sociedade civil ao Poder Judiciário para atuar na temática agrária. Dentre essas recomendações está a prioridade, que decorre da lei, a prioridade na tramitação da ação judicial de desapropriação para a reforma agrária em relação a outras. E, justamente por não se dar prioridade a essa tramitação, existem 200 processos, tão somente de reforma agrária, paralisados. Outros 200 de retomada de terras públicas, por exemplo. Nós já estamos tratando nesse momento, então, do terceiro nível de combate à violência no campo. E, certamente, nós compreendemos que é o nível mais eficaz, não somente nós da Terra de Direitos, mas certamente os movimentos sociais, como foi colocado aqui pelo companheiro da CONTAG e CPT. A reforma agrária e a regularização fundiária. Essas, no nosso entender, são as causas das mortes no campo. A ausência dessas medidas, certamente. Em 2011, não foram assinados ainda, nós estamos no mês de junho, não foram assinados ainda sequer qualquer decreto de desapropriação para fim de reforma agrária e nenhuma titulação em território quilombola. Isso denota que o poder público, certamente, o poder executivo, ele focou no combate à impunidade, expressamente, e isso realmente é um avanço e saudamos, reafirmo aqui. Mas a questão da reforma agrária, a questão fundiária tem que ser colocada na pauta do Poder Executivo como medida de combate à violência no campo. Ela tem que ser trazida e a prioridade tem que ser reconhecida, tem que ser ouvida a voz da sociedade. Na comissão geral realizada no plenário da Câmara, senhor presidente, as pessoas que falaram lá em nome das comunidades locais, dos movimentos sociais, todos falaram em regularização fundiária e reforma agrária. Todos. Então, essa é uma pauta que deve ser colocada na agenda do Poder Executivo no combate à violência. Fortalecimento do INCRA, do IBAMA, da Polícia Federal nas áreas. As ações de ponta, certamente a ausência do Estado também é colocada como um dos problemas. Bom, sem a regularização fundiária, se isso não foi colocado na pauta, nós sabemos certamente, já estou encerrando, sabemos certamente que a violência no campo e as mortes continuarão. Será um eterno processo de enxugamento desse gelo, mas certamente conhecemos a garra do povo brasileiro, conhecemos a identidade que coloca a luta. Então, em homenagem a isso e rememorando então o poeta Bertolt Brecht, que nos coloca essa temática nos devidos termos. Sem a regularização fundiária, os poderosos poderão matar uma, duas, até três rosas, mas jamais impedirão a primavera. Muito obrigado.
Presidência agradece ao doutor Antônio José Escrivão Filho, assessor jurídico da Terra de Direitos, e eu vou pedir uma gentileza para você. Nós não chamamos para a mesa ainda, está aqui o representante da OAB, o doutor Jaime Asfoga, que está conosco. Se você pudesse ir para a primeira fila, ele usaria a palavra aqui no seu lugar. Eu ia convidar também todos os nossos painelistas na mesa anterior, se pudesse ficar aqui na primeira fila, que todos vão usar a palavra de novo para as considerações finais. Então, se pudesse vir para a primeira fila, todos que falaram na primeira mesa, que fiquem aqui na primeira. Eu agradeço muito aqui ao Antônio Sérgio e peço que você fique também na primeira fila aqui. Isto. E passamos a palavra nesse momento ao delegado Silvio César Maués Batista, diretor da Polícia Interior, mas antes de... Pode ser? Porque a senadora Marinho, inclusive, é uma das autoras do requerimento. Depois dele, Vossa Excelência, usa a palavra, então.
Senador Paulo Paim, presidente dessa sessão, e em nome de quem eu gostaria de cumprimentar os demais senadores presentes, doutor Gersino, desembargador e ouvidor agrário nacional, uma pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar os demais presentes, demais autoridades, e aproveitar o ensejo novamente para publicamente parabenizar a atuação do doutor Gersino. Por quê? Conheço o doutor Gersino praticamente desde a criação da ouvidoria. Nós nos encontramos em diversas regiões do Estado e eu já tive a oportunidade de trabalhar em todas as regiões de tensão do Estado e vejo a incansável luta do doutor Gersino em levar a conformação, em buscar soluções para as demandas no campo. O Estado do Pará tem sido uma pessoa presente o tempo todo, discutindo com o Estado medidas de atuação que possam trazer o controle, porque a gente entende muito bem que a solução do problema não está na pessoa do doutor Gersino, assim como não está na Polícia Judiciária do Estado do Pará, e assim como também não está no próprio Estado do Pará. O entendimento que nós temos, na realidade, é esse. A gente não veio com a intenção de contestar dados, contestar números, até porque, como o próprio padre Disseu nos colocou, né, os dados têm suas fontes diversas, são filtradas, não são filtradas, mas creio que os dados demonstrados pela Ouvidoria Agrária Nacional demonstram muito bem a evolução desse processo, o trabalho que vem sendo feito no sentido de controlar essa demanda. Por que eu chamo de controlar a demanda? Porque não tenho, ao longo do tempo, também observado ações que efetivamente busquem solucionar o problema. As medidas que são adotadas pelos entes que participam desse processo aí têm sido fundamentalmente no sentido de controle. E nesse aspecto, o doutor Gersino disse muito bem, o Estado do Pará ele tem buscado, ao longo do tempo, avançar no sentido daquilo que é de sua competência, né? Criar condições para que a tensão no campo diminua. Eliminar, volto a dizer, não está na esfera simplesmente do Estado do Pará. Né? Porque nós criamos, para atender as demandas lá, várias agrárias, o Ministério Público tem seus representantes especializados no atendimento à demanda, a Ouvidoria Agrária, a Polícia Judiciária do Estado também se aparelhou nesse sentido. Nós temos hoje 3 delegacias de conflitos agrários que dividem a competência em relação ao Estado. Nós temos, em vias de criação, estamos agora formatando um novo concurso público, já prevendo uma situação que pode ser criada de tensão na região do Xingu, né, doutor Gersino? Porque é uma nova fronteira. Com o crescimento da população naquela região, naturalmente haverá uma acentuação da tensão por disputa pelo espaço, pelas terras que nós temos naquela região. Então, vejam que nós temos buscado dar solução à nossa problemática. O governo, eu não falo em governo, eu falo Estado do Pará, tem sucessivamente trabalhado no sentido de alcançar essas soluções. Agora, de que forma você pode imaginar que vai solucionar um problema enquanto Estado, enquanto ente federado, né? Quando grande parte da solução dessa demanda não reside na tua competência? Eu acho que mais do que resposta, o que o Estado traz para essa sessão são questionamentos, né? São indagações, que se forem respondidas, eu tenho certeza que nós teremos a solução. Muito se falou da boa, normalmente uma atuação da Polícia Judiciária, que é a instituição a quem eu pertenço, né, da qual eu faço parte há muitos anos. E todo o território brasileiro, ao longo do tempo, ele vem passando por um processo de estruturação. Né? Nós inauguramos o Estado de Direito em 1988 e todas as instituições, ao longo do tempo, têm buscado se aperfeiçoar, se aparelhar, né? E os territórios, especificamente, buscam a ocupação através da presença do Estado, né? E o Estado do Pará não está distante disso. Nós temos um território vasto, um território de movimentação diversa. Você tem várias formas de locomoção, às vezes únicas, para chegar em determinadas partes do Estado, né? O que faz do Estado do Pará, assim como faz dos estados que compõem a região norte, por assim dizer, né? Peculiaridades em si, cada um, né, dentro da sua característica. E me preocupa muito, na realidade, a estigmatização do Estado. O Estado parece que é um mundo sem lei, é uma fronteira sem controle. E quem vive lá sabe muito bem que não é a verdade, né? Eu vou retratar só alguns pontos aqui, porque a gente fala muito em ameaças, em homicídios. Ora, o prefeito de São Paulo, ali de salvo engano, a São Bernardo do Campo, né? Que inclusive era do Partido dos Trabalhadores, foi assassinado. Ele estava ameaçado, foi assassinado, né? Foi assassinado lá. Quantas e quantas pessoas dentro do meio urbano não têm sido mortas, vítimas da violência de uma forma geral, né? Por tensões urbanas, etc, etc. Nós temos toda a preocupação em trazer soluções para as nossas demandas, naturalmente, né? Agora, a grande questão está no seguinte: o que efetivamente cabe ao Estado do Pará fazer para resolver o problema? O que de fato o Estado do Pará não fez ao longo do tempo? Falaram em registro, colocaram situações aí que eu considero até esdrúxula, porque o procurador Dr. José Elleres, ele mencionou de um fato ocorrido no município de Anapu, onde a polícia militar apuraria precariamente. A polícia militar não apura nada no Estado do Pará. Não apura e nunca apurou, não faz inquérito. Nos espaços onde nós não tínhamos historicamente uma delegacia de polícia, o município mais próximo, como diz o Código de Processo Penal, só corre, vai lá e atua como polícia judiciária. Há um deslocamento de um espaço para o outro, né? Se isso levou ao esclarecimento ou não do fato, isso é decorrência daquilo que se apura. Mas daí dizer que há essa distorção na estrutura de polícia do Estado, na estrutura de segurança, ela não existe. Onde há, onde não há, nós fazemos a migração do efetivo para aquela região. Então, é necessário que a gente compreenda efetivamente daquilo que se está falando. Você falar do Estado do Pará sem conhecer o Estado do Pará, sem atuar nas regiões do Estado do Pará onde existe a tensão, lendo pelo jornal, assistindo pela televisão, todo mundo sabe, e a gente aprende isso nas primeiras oportunidades que tem, que a notícia que é passada pelos meios de comunicação, ela pode guardar algum fundo de verdade, pode ser uma verdade real, de fática, né? E pode não guardar nenhuma notícia, simplesmente, e não verdade apurada, né? Então, a gente tem que ter muita cautela em relação a isso por conta dessa preocupação, você estigmatizar efetivamente um Estado, né? Nós temos, ao longo do tempo, buscado corrigir essas dificuldades e nós temos efetivamente trabalhado as soluções dessas demandas, né? Os crimes que têm ocorrido no Estado do Pará na última década, que a gente pode mensurar mais facilmente, quando se passou a construir esse processo de maior controle, todos eles têm registro, todos eles têm instauração de procedimento policial e muitos deles, naturalmente, não se chegou à autoria. Porque existe uma dificuldade latente quando você trabalha a investigação na zona rural. Muitas vezes você só tem o autor e a vítima no espaço. Você construir a apuração e a elucidação de um fato dessa natureza, a gente tem que entender que é difícil realmente, né? Outra peculiaridade que nós temos ali no Estado, quando se fala em números, né, é em você mensurar aquilo que ocorre na zona rural do Estado associado a conflito ou a tensão envolvendo a luta pela terra ou envolvendo o trabalhador rural e outros interesses. Existe, naturalmente, em todo espaço de tensão, existe conflitos de naturezas diversas, né? E a maioria absoluta dos crimes ocorridos na zona rural do Estado envolve algum tipo de conflito, sim, mas não o conflito relacionado à tensão, à disputa pela posse da terra. Muitas vezes até sim, mas dentro dos próprios espaços, entre ocupantes, né? Entre os próprios trabalhadores rurais, também é uma característica ali na região, né? Mas veja bem, isso não significa dizer que lá não tem, porque é inegável que existem eventos que envolvem essa correlação, essa tensão entre forças diversas. Mas em todos eles a gente tem buscado pontualmente dar uma resposta. Em relação, por exemplo, à morte do casal, eu particularmente estive até antes de vir para cá à frente das investigações. Do primeiro momento, eu estava na ocasião em que fui chamado pelo secretário para estar presente no município de Nova Ipixuna, eu estava encanando os Carajás e me desloquei à noite ainda para lá, e lá permaneci até domingo, quando fui chamado por ele para me fazer presente nesse evento, né? E a gente que trabalha em investigação ali, você acaba conhecendo os meandros de todo. Eu conheço toda aquela relação existente ali na área de Nova Ipixuna desde 2001, né? Quando houve, de fato, aquele processo, aquele foco de tensão maior envolvendo ali as pessoas que detinham a posse ali e os trabalhadores rurais, né? Acompanhei todo esse processo do início ao fim. Então, veja que há, sim, uma vigilância. Além da vigilância, há também a atuação de outros órgãos que normalmente nos provocam, e a gente busca dar uma resposta a todas as situações. No Estado, hoje, tudo aquilo que é, de alguma forma, noticiado, nós buscamos dar uma solução. O mais recente fato que foi trazido através da mídia, nós tomamos conhecimento através da mídia de que pessoas lá do assentamento Praia Alta Piranhas estariam sendo alvos de ameaça. Imediatamente, mesmo sem ter sido procurado por ninguém, nós instauramos procedimentos, buscamos essas pessoas, ouvimos essas pessoas, analisamos aquilo que estava ocorrendo. Então, há toda uma preocupação por parte do Estado, sim. O Estado, de forma alguma, tem sido negligente nesse sentido. Agora, é importante que todos avaliem, né, o que causa essa tensão toda no campo e a atuação de cada instituição, de cada órgão, de cada poder, né, dentro desse processo. Vamos tentar analisar por que 90%, e o Disseu, aliás, o William acabou mencionando há pouco, né, que as causas elas estão relacionadas à falta de assistência, à falta de acompanhamento, mas por que 90%, eu vou colocar dessa forma, das áreas desapropriadas, elas já estão em mãos de terceiros. Por que o trabalhador não foi mantido, não foi assistido dentro daquele espaço, né? Porque a gente só tem uma movimentação dos pontos de tensão. Você sai de um ponto e vai para o outro. Porque o trabalhador que estava na área desapropriada aqui, né, por questões de necessidade ou por qualquer outra razão, ele se desfaz daquele espaço e ele passa a tensionar uma outra área. Há um processo migratório constante ali. Então, a gente tem que discutir, como bem disse também o William, esse modelo que está aí, esse modelo de reforma agrária, a forma como o processo está sendo feito, porque, de fato, você acaba gerando situações de constante tensão. E dentro dessa tensão, acabam ocorrendo eventos dessa natureza. Quer seja envolvendo partes conflitantes ali, propriamente dito, quando você tem o detentor da posse rural, o latifundiário, como chama, e o trabalhador rural, quer seja também o processo interno que se cria ali na disputa pelas presidências de associações, das entidades representativas lá, né? Ontem mesmo, para que vocês apenas tomem conhecimento, nós tivemos que desarmar dois grupos, nós tivemos que fazer uma incursão, né? A polícia, nosso pessoal da Delegacia de Conflitos Agrários, junto com o pessoal da Força Nacional que estava lá, tivemos que ir para um ponto de tensão envolvendo dois grupos, né?